Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Creio que o som está melhor do que há pouco. Queria saudar a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP, na pessoa, neste caso, do seu vice-presidente Ricardo Brito Paes, depois dos técnicos Valentina Castilho e Nelson Figueira. Creio não estar enganado relativamente à identificação. Queria apenas dar nota das regras que estabelecemos para esta audição. As confederações terão um tempo inicial de 10 minutos para fazer a apresentação do seu ponto de vista relativamente àquilo que temos em discussão. Se algum dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares tiver alguma dúvida, alguma questão queira colocar, falo-á e faremos uma ronda em bloco para uma intervenção final que depois caberá à AJAP novamente para encerrar os nossos trabalhos. Posto isto, uma vez mais, bem-vindos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala apenas para orientar a utilização do tempo e o consumo que já têm. Faz favor, tenha a palavra e, uma vez mais, muito obrigado por estarem na Comissão da Agricultura e do Mar.
Então, boa tarde, senhores deputados. Nós é que agradecemos, a AJAP agradece a oportunidade de estar presente para manifestar a sua posição relativamente a esta proposta de lei. Dada a perplexidade da mesma e entendendo a direção da AJAP que ela é demasiado técnica, achamos por bem que seja os nossos técnicos a fazer esta apreciação e sendo assim passava a palavra ao engenheiro Nelson de Figueira que irá manifestar a posição da AJAP. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. Obrigado. Em relação a este documento, a AJAP acha que ele está completo, documento completo, mas há alguns pontos que nós precisamos de clarificar e na sua base são mais elementos que visam o cumprimento deste normativo. Portanto, é aí que nos preocupa. É como é que nós, depois deste documento estar aprovado, como é que se vão cumprir normativos que estão nesta proposta de lei? E esse é que é um ponto mais delicado. Batemos aqui muito sobre um aspecto que já há algum tempo temos vindo a falar, que é o facto da proteção integrada a partir de 2014 ser obrigatória e não achamos que haja condições no terreno para que isto seja uma realidade. Portanto, não é só por um imperativo legislativo que se passa a fazer proteção integrada no país. A AJAP, durante anos, esteve muito ligada à proteção integrada em si. Tivemos muitos técnicos e demos apoio a muitos agricultores e formação a agricultores. Esse processo, no nosso ver, foi descontinuado. Portanto, neste último quadro, no quadro comunitário que está em vigor, foi descontinuado esse processo formativo e de acompanhamento técnico, o que originou que houvesse um retrocesso naquilo que eram as técnicas utilizadas pelos agricultores. No nosso ponto de vista, é muito complicado fazer prevenção e controlo de inimigos de culturas sem um conhecimento efetivo sobre pragas, sobre doenças e sem um acompanhamento técnico aos agricultores. E é também um pouco isso que nós precisamos debater. Não sei se estão a par, mas a proteção integrada engloba três pontos fundamentais e que são de conhecimento, que tem que ter conhecimento da parte do agricultor ou do técnico que faz o acompanhamento a essas explorações. Uma estimativa do risco, o nível económico de ataque, a seleção mais adequada dos meios de luta. Portanto, nós pensamos que isso só será possível se houver maior formação para os agricultores, formação desses agricultores e um acompanhamento técnico efetivo. Acompanhamento técnico que existiu com caráter obrigatório no anterior quadro comunitário, nas medidas agroambientais, numa medida que era mesmo proteção integrada, que deixou de existir neste quadro último, onde só existe produção integrada, com maiores exigências e em que o número de adesão de agricultores foi muito mais reduzido. Outro dos aspectos que nós gostaríamos também de frisar tem a ver com o ponto 17º e que, com o artigo 17º e que a obrigatoriedade dos registros, dos tratamentos, e eu aqui ia também ler o que está no documento, portanto, efetuar todos os registros de produtos fitofarmacêuticos, a referência ao nome comercial, o número de autorização de venda, ao nome, o número de autorização de exercício da atividade do estabelecimento de venda onde o produto foi adquirido, a data, a dose, a concentração, o volume, a área, culturas e respectivo inimigo e outra finalidade para que o produto foi utilizado. Ora, como é que isto é possível para um agricultor com a classe etária dos agricultores que nós temos e com a escolaridade que nós todos sabemos que os agricultores têm? Portanto, pegando em dados estatísticos, 48% dos agricultores têm mais de 65 anos. Portanto, isto é documentos oficiais. E a maioria dos agricultores só possuem o primeiro ciclo. Portanto, isso acarreta, obrigatoriamente para os agricultores, mais custos, mais despesas, e vão ter que delegar em alguém para o fazer. Portanto, se não houver apoio neste sentido, muito dificilmente se conseguirá cumprir. E com os prejuízos que daí advêm. Outro dos pontos onde também fazemos questão de frisar tem a ver com a formação na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, as formações em APFs, e que a partir de novembro do ano que vem, daqui por um ano, só poderão fazer essas aplicações os agricultores que já tiverem formação ou que tiveram um cartão de aplicador, e nós desconhecemos, muito sinceramente desconhecemos, quantos agricultores faltam formar no país. E também desconhecemos, e acho que aqui o Estado, o Ministério da Agricultura também, não fez o que devia fazer para promover estas ações e sensibilizar os agricultores para a obrigatoriedade de as fazer. Portanto, é algo que nos preocupa, como é que até novembro do ano que vem vamos formar tantos agricultores para poder fazer as aplicações de produtos fitofarmacêuticos. Outra das questões tem a ver como funciona esta formação, o conteúdo desta formação em si. São formações atualmente de 50 horas, na sua maioria, com um modelo muito assente em sala, modelo teórico, com poucas horas práticas, e muito longo, muito extensivo, para os conteúdos, quanto a nós, nos parecia mais adequado de fazer passar. Portanto, acho que o que faz aqui falta é uma sensibilização muito grande dos aplicadores, das pessoas que intervêm, para que efetivamente se cumpram as concentrações, se cumpra os intervalos de segurança, se tenha o rigoroso cuidado na escolha dos produtos que vão ser aplicados. Portanto, isso não é preciso 50 horas de formação para dizer isso às pessoas. Portanto, pessoas com uma certa idade, atualmente, quem tiver mais de 53 anos, pela sua experiência, pode adquirir, entregar os documentos e adquirir um cartão de aplicador, que é baseado nas 53 anos à data de 2005, que lhe é dado um cartão de aplicador. Mas quem o fizer, para mim, fica muito, de uma forma muito diferente daquele que tem que ter 50 horas de formação, e alguns já tiveram até mais do que estas horas de formação, alguns agricultores, para conseguir ter esse cartão de aplicador. E no futuro, há outra questão que também é pertinente, que é quem tem mais de 65 anos vai ser sujeito a uma avaliação de competências, portanto, uma avaliação de conhecimentos. Em que base vai ser assente essa avaliação? Quem vai fazer essa avaliação? Quem vai determinar esses conteúdos para que um agricultor, um aplicador com mais de 65 anos possa continuar a aplicar os produtos conscientemente? Portanto, se esta formação existente atualmente e essa formação para quem tem mais e essa avaliação de competências para quem tem mais de 65 anos, se fosse melhor repensada e tivesse umas ações de sensibilização mais alargadas, umas horas de formação até mais diminuídas, substituir essa formação, essa avaliação de competências, sujeitar um agricultor que uma vida inteira foi agricultor a uma avaliação de competências para aplicar os produtos por ações de sensibilização ou de formação, mas com um caráter muito pedagógico, prático, da calibração das suas máquinas, de perceber para o que é que servem e para o que é que são os produtos que aplica atualmente. Pensaríamos que poderia surtir mais efeitos do que estar a obrigar a fazer formações longas, que servem para ocupar os agricultores durante semanas, e que eles têm sempre o tempo muito apertado e que têm levado a que muita gente até à data ainda não fizesse essa formação. Portanto, há um desafio com a criação desta... que eu gostava de deixar aqui presente, que era que conseguissem efetivamente uma assistência técnica aos agricultores que tivesse um caráter permanente, que servisse, como nós servimos durante muitos anos, de uma verdadeira extensão rural que desapareceu. Se tiverem um conhecimento absoluto daquilo que se passa no terreno, a extensão rural a nível do Ministério da Agricultura praticamente é inexistente, e com esse apoio técnico que foi feito nas medidas agroambientais existia uma verdadeira extensão rural, com entidades credenciadas, técnicos credenciados e formados para o efeito, e que davam este apoio muito, 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 muito verdadeiramente aos agricultores. Portanto, gostaríamos que deixar isso presente neste diploma, que está bem concedido, não podemos dizer o contrário, portanto, está completo, mas é fundamental que seja cumprido. Portanto, que haja um efetivo cumprimento do que aqui está. E o que nós encontramos e achamos é que está assente em alguns pressupostos que, na nossa realidade atual, não serão fáceis de cumprir.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nelson Figueira. Senhoras e Srs. Deputados, intervenções para... Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto é um documento que há tendência a considerar, enfim, como um documento técnico. E eu não penso assim. Penso que ele é um documento político. Todo aquele que entra aqui e que é decisão da Assembleia da República é um documento político. E confesso sinceramente que olho para este documento e há logo aqui duas ou três situações que eu queria deixar. Primeira situação. A diretiva é para se cumprir e tem um determinado prazo. Por isso aí penso que todos nós estamos de acordo. Agora, não há dúvida que juntaram a este documento também dois decretos-leis que já cá estavam sob o anterior. E aí, sinceramente, temos de repensar bem neles, designadamente porque, provavelmente, galto escaldado, água fria tem medo, nós não podemos andar a transpor coisas que depois não são possíveis de realizar. E aí é o meu problema. Entramos um bocadinho, desculpem, num fundamentalismo técnico que, porventura, nos... prejudica bastante. Uma das coisas que acabei de pedir ainda hoje, enfim, a um assessor nosso, foi que me dessem a legislação espanhola. Tudo quanto vá além do que exigem em Espanha, eu acho que nós temos de defender bem essa posição. Nós não podemos, por exemplo, no caso do leite, nós vamos a uma vacaria em Espanha e são determinadas condições, todos vocês sabem. Vamos a vacarias aqui em Portugal e as exigências são de tal maneira, nomeadamente não se esqueçam do REAPS, etc., etc., do que fizemos. Por isso, sinceramente, nós pensamos que este documento faz falta, é necessário. A grande dúvida que eu tenho neste momento é se ele é aplicável de imediato, como aliás já foi posto por os próprios. E há aqui determinadas situações que a gente começa a pensar, sinceramente, e tem grandes dúvidas. Por exemplo, quando aqui fala, é uma das que apontei aqui nos erros, por exemplo, o artigo 7º, quando exige cumulativamente que tenha uma formação superior em ciências agrárias e ainda ir frequentar um curso de 50 horas, mas, caros amigos, isto não faz sentido. Inclusive, parece-me que há análise do trabalho que estão a fazer, há provas, há cursos de especialização, etc. Por isso, tem de haver unidades de crédito para eventualmente fazer isto. Aliás, já falando com vários indivíduos que fizeram esta situação e que dizem que aquilo não faz sentido, é feito geralmente ao fim de semana enfim, vão lá correr, fazer qualquer coisa, e não faz sentido. Estou a recordar, enfim, determinadas situações que já falei com eles. Depois há aqui outra situação que eu também não queria deixar de chamar a vossa atenção. São estes planos de aplicação aérea. Eu estou de acordo que têm de ser tomadas medidas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas, por exemplo, há aqui prazos. Eu, por exemplo, vejo, há determinadas pragas em relação a culturas que, se não forem atacadas imediatamente, se estiver à espera dos 3 dias que eles me dizem aqui, que tenho de avisar com 3 dias antes de fazer a aplicação, porzentura ou piolho, isto vai-se tudo embora, a praga vai-se tudo embora. Não tenham dúvidas, quando lá chegarem dia 2 ou 3 dias, provavelmente tudo isto está. Também existe aqui uma filosofia, ao contrário do que, enfim, do que muitas vezes fala, isto é, embora o documento às vezes não é muito feliz e tem de ser reforçado, na minha perspectiva, em relação à proteção integrada, tanto mais que há um trabalho paralelo que estão a fazer no Ministério, que, segundo o Sr. Secretário de Estado, que está um grupo já a trabalhar na proteção integrada, eu penso que há aqui situações em que, eventualmente, se tem de reforçar essa situação. Não quer dizer que seja uma situação exclusiva, mas o caminho é esse. Estou já só a acabar, Sr. Presidente. Por isso, tentando, eu só fiquei aqui, concordo em princípio, a minha grande dúvida é a aplicabilidade que isto eventualmente poderá ter, nomeadamente as exigências, e agora é a última que vou fazer, em relação às instalações, nomeadamente nas explorações agrícolas. Isto que aqui está, é para os produtos estão lá um dia, para aí, ou dois, porque vêm do distribuidor para serem aplicados. Passam pela exploração agrícola. A exploração agrícola tem de ter todas em que diz com uma ventilação forçada, etc, etc. Isto não é execuível. Isto é que é a realidade. A curto prazo isto não me parece que seja execuível. Por isso a ideia é ouvir muito bem, enfim, as confederações e depois tentar, enfim, fazer o documento o melhor possível. Enfim, era esta que era a ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, por favor. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores da AJAP. Eu vou um bocado na linha do que disse aqui o professor Vince. Primeiro, estou totalmente de acordo e faço sempre a chamada de atenção em tudo para nós olharmos sempre para a Espanha. Embora haja países até que mais facilitadores que a Espanha, o caso da Bélgica, por exemplo. A Bélgica não cumpre muito menos ainda do que cumpre a Espanha. Nós é que temos a mania de queremos ser sempre os primeiros cumpridores, essas coisas todas, e depois não cumprimos coisa nenhuma. Fazemos tudo, mas depois não fazemos nada, não aplicamos nada. Isso é que é o problema. Quer dizer, é muito bons alunos, mas depois, na prática, depois não é assim. Bom, eu acho que isso tem que se fazer sempre igual à Espanha. No mínimo, porque são os nossos parceiros aqui do lado, são os nossos concorrentes diretos. Eu ainda vi este fim de semana passado, precisamente na TV Rural do Brasil, que eu espero que isso seja uma mais-valia, e é, não tenho dúvidas nenhumas, a volta da TV Rural às nossas televisões, e penso que a importância da agricultura que foi dada no passado, foi, por exemplo, acabar com este canal, que era de uma grande importância, e que vai voltar a existir, penso eu, e vi as pessoas a dar formação no terreno, precisamente, isto no Brasil, às pessoas mais idosas, e que eu acho que a maior parte delas analfabetas, não sabem realmente, lá do interior, a dar formação no terreno, a explicar como é que é, como é que não é, mas com as coisas em si, não é só de boca, é explicar com os utensílios como é que é, como é que não é, com as medidas certas, como é que não são, tendo isso tudo, quer dizer, eu acho uma dificuldade aos agricultores, não só aqueles com os tais mais de 50 anos e não sei o quê, se é igual, sejam de 50, sejam de 30, a dificuldade que há aqui em coisas que é quase impossível, é guardar as embalagens como, 3, 4 anos como, isto é tudo doido, não percebem que isto não dá. Outra coisa é fazer a recolha das embalagens, eu sempre defendi isso e defendo, na vinicultura já é assim, já se tem que ter a recolha dos recipientes no fim deles usados. Há um ponto de recolha que é feito através de protocolos, e aqui também eu tenho que fazer, portanto, ou seja, os armazenistas têm que fazer protocolos com revendedores e depois das embalagens vazias, elas recolhem, e eles têm que ter pontos de recolha, aí estamos totalmente de acordo. Mas o que me faz a mim muita confusão é realmente as pessoas andarem estes anos todos a manusear este tipo de produtos todos sem saber aquilo no fundo que andam a fazer. Ninguém sabe quem põe a dose certa, se é um bocadinho mais, se é um bocadinho menos. Depois é que eu digo, quer dizer, infelizmente há pessoas, e há em todo lado, não é só em Portugal, é em todos os países, que não me põem, não têm consciência, quer dizer, se pulverizaram qualquer coisa hoje, mas amanhã destufonam, que é preciso não sei quantas toneladas daquele produto, esqueceram se pulverizaram hoje, apanham e metem no hipermercado e as pessoas vão comer uma coisa que tinha que ter 3 ou 4 dias após a pulveriza. É tudo este tipo de coisas que eu não entendo. Mas há aqui, isto faz-me uma vez lembrar a questão aqui que o professor disse, e para terminar, Sr. Presidente, aquela história do polícia, né? Primeiro tira é para o ar, e depois é que dispara para a coisa. Aqui, quer dizer, se nós primeiro vamos fazer a coisa lá das pragas e 3 dias depois é que vamos pulverizar, já está tudo morto. Portanto, eu acho que tem que se inverter aqui a coisa. Quer dizer, para mim, não pode ser pular, mas tem que ser realmente para o alvo e depois então faz a denúncia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado. Estava a cumprimentar os senhores representantes da AJAP. E começava por dizer que o Partido Socialista entende que esta legislação, esta diretiva e esta legislação vai no bom sentido. E, portanto, vale a pena começar por dizer isto, porque podia parecer que nós entendíamos que estávamos a ser excessivos na forma como estávamos a trabalhar. E, portanto, queremos que, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, nós devemos aprofundar todo o trabalho relativamente a estas questões. Sabemos porque é que estamos a legislar. A grande questão que nos trouxeram foi como é que vamos aplicar esta legislação e quando vamos aplicar esta legislação. Portanto, são as duas questões que, no fundo, subentendi das vossas palavras. E quero-vos dizer que esta é uma matéria que devia merecer uma reflexão profunda a nível nacional. E que as confederações têm uma grande responsabilidade em fazer essa reflexão. E em participar nessa reflexão e de serem proativas nessa reflexão com o Estado. Porque são, paralelamente ao Ministério da Agricultura, entidades com grande responsabilidade na sensibilização dos agricultores para esta questão. E, portanto, eu devo dizer que é uma matéria fundamental, não apenas na componente que diz respeito à aplicação propriamente dita dos produtos fitofarmacêuticos, mas porque está aqui muito daquilo que nós podemos fazer na nossa agricultura para reduzir custos. E se alguma coisa hoje nós temos que fazer é tornar a nossa agricultura mais eficiente. E tornar a nossa agricultura mais eficiente passa essencialmente por reduzir custos. E este é um dos instrumentos que nós temos para trabalhar para reduzir custos. Agora, aquilo que falta, aquilo que nos transmitem, é que, por um lado, a infraestrutura não responde. E a infraestrutura é o Ministério, são as associações, foi o desmantelamento que se fez daquilo que eram a componente técnica de apoio, não apenas à proteção integrada, mas a todas as componentes ligadas à aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. Há uma desvitalização, digamos, da componente técnica nacional a este nível. Por outro lado, estamos a transferir responsabilidades para os agricultores na aplicação destes produtos, exigindo uma formação muito específica para isso, e, portanto, tem que haver uma infraestrutura que responda a isso. E a nossa opinião é que os prazos que estão previstos são prazos que não correspondem àquilo que é a necessidade de fazer essa formação. Portanto, subentendemos das vossas palavras o mesmo tipo de preocupações que existe nesta comissão. Temos vindo a fazer várias audições. Acreditamos que é possível haver um consenso alargado sobre estas matérias. O consenso, nesta altura, passa muito por resolvermos problemas relacionados com a proteção integrada, a produção integrada, com as questões da formação, com os prazos de formação e, portanto, é nesse sentido que vamos ouvir, vamos ver as vossas propostas e vamos analisá-las no quadro do conjunto de propostas que estamos a receber todas as entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por registar a disposição dos deputados e dos partidos da maioria para exigirem condições idênticas às de Espanha. É um bom caminho. Também de que há problemas neste projeto de lei, coisa que não havia, aparentemente não havia inicialmente. dizer-vos que este texto mostra o claro atraso na abordagem desta questão ao longo dos últimos anos, é isso que está em cima da mesa, que se agravou com a inexistência da proteção integrada no próprio PRODER, aquilo que foi feito, que continua, o próprio projeto de lei acaba por esquecer, por exemplo, na sua definição, uma definição que está na diretiva, que é a de proteção integrada, e atraso esse que se reflete nisto, é que nós devíamos estar a concluir os nossos planos de ação integrada relativamente a este problema, e eles estão ainda a ser elaborados sem ter o quadro legal definido. Estamos a tratar deles ao mesmo tempo que há o grupo de trabalho, só está a fazer isso, não está a fazer mais nada, não está a fazer mais nada. Infelizmente não está sequer a debruçar-se sobre o projeto de lei pela resposta que o Governo me deu relativamente a essa matéria. Depois, é uma evidência este problema das exigências, não é para inglês ver, é para a União Europeia ver, que a gente que transcreve bem as diretivas, porque é uma evidência, toda a gente está a ver que em 2014 não vai lá. Aliás, houve ali uma habilidade na próprio projeto de lei que vai ter que ser visto como é que se vai ser ultrapassado. Está lá esta data 2014, uma coisa é concluir a partir de 2014, outra coisa é concluir até 2014, como a diretiva impõe. Vocês colocam uma questão central, é quem é que paga os custos da concretização disto? E se não é o Estado, é os agricultores, com a situação que temos. E este é mais um problema de transferência de custos possíveis, transferência de custos para cima dos agricultores, que têm que ser salvaguardados. Vocês aqui têm certamente um papel muito importante na abordagem desta questão e na colocação de como é que estas coisas se podem fazer. Eu gostava de vos colocar apenas uma questão, é qual é a avaliação que vocês têm relativamente ao funcionamento das associações de proteção integrada? Em determinada altura tiveram um grande impulso, algumas instalaram-se no terreno, mas sabemos, por exemplo, que a área de proteção integrada, nos últimos anos, parou, digamos assim, o seu alargamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir a palavra à JAP para os comentários e as respostas que muito bem entenderem. Faz favor.
Pronto, nós tentamos esboçar aí um pouco o amargo que tivemos com o final das medidas agroambientais como estavam no RURIS. Portanto, a AJAP conseguiu, em certa altura, e eu vou-lhe dar um exemplo, eu na altura estava no Alentejo e chegámos a ter 17 mil hectares inscritos em proteção integrada do olival no ano 2005, quando de um momento para o outro fecharam a torneira, acabou, e logo nesse ano tivemos prejuízos de monta. Portanto, no ano 2005, só para dar um exemplo, portanto, no ano 2005 nós contratámos mais técnicos para fazer face às exigências da DGADER, na altura. Não podiam ser recibos verdes nem nada, portanto, tínhamos que fazer um contrato efetivo com esses técnicos formados e que estavam. De um momento para o outro não havia fundos. Nós ainda aguentámos até janeiro de 2006 todos esses técnicos. A partir dessa data começámos a ter crescendo de contratos e fizemos o trabalho durante o ano todo de 2005 e pagámos a essas pessoas. Portanto, pagámos, eu também fui receber, estou a dizer pagámos, mas eu também faço parte do corpo técnico, portanto, eu também recebi por isso, consegui-me cá manter. Já hoje em dia ainda consegue manter uma estrutura de extensão rural muito grande. Portanto, de todas as entidades de cúpula, não acredito que haja nenhuma com o número de técnicos próprios como a JAP tem, espalhados pelo país inteiro, técnicos de campo que ainda fazem um apoio aos agricultores. Portanto, pago pelos agricultores, ainda em muitos casos, com a produção integrada, mas passámos de 80 para 8. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma. Quando da passagem da presidência de Portugal da União Europeia para outro Estado-membro, que eu agora já não sei bem, mas foi no final da presidência portuguesa da União Europeia, que eu não sei precisar já o ano em que foi, mas certamente há 4, 5 anos atrás, ou 6, numa reunião na DGADER, foi-nos apresentado isto, que aqui está, o dia 1 de janeiro de 2014, como o dia em que tinha que Portugal começar a produzir sobre os princípios da proteção integrada. Eu disse a toda a gente nessa altura que com o que se adivinhava do próximo quadro comunitário e das medidas que estavam, que não conseguiríamos atingir esse objetivo. E frisei que estávamos a andar para trás no trabalho que tinha sido feito e executado por todos nós, todos, em conjunto. Portanto, evoluiu-se muito, deu-se muita formação. Quando há pouco o Sr. Deputado dizia que estava a ver no Brasil a dar formação àqueles velhotes práticos, eu dei formação ao irmão mais velho do meu avô. Portanto, eu dei formação a pessoas que não sabiam ler nem escrever, em que ele lhe apresentava uma joaninha e perguntava-lhe o que é que faz, o que é que aquela joaninha faz num favau? O que é que você lhe faz? Eu esborracho-as todas. Portanto, era esta a noção que se tinha de um auxiliar que é o emblema da proteção integrada. Portanto, naquele período de 2000-2001, foram dadas milhares de horas de formação, foram formados milhares de agricultores, eu fui auditado nessa formação em quase todos os cursos, em quase todos os cursos, e desde essa altura até agora parou. Portanto, quando nós tínhamos num horizonte temporal que em 2014 tínhamos que produzir sobre estes princípios, já se sabia anteriormente, isso não poderia ter acontecido. E agora vamos impor, sob forma de legislação, que tem que se fazer. Mas como? Como é que se identificam pragas? Como é que se identificam doenças? Como é que se faz as coisas partindo de um princípio em que não há conhecimento no terreno disto? O apoio técnico, os agricultores, temos que poupar dinheiro aos agricultores. Nós, associações, sem que o agricultor nos pague, não conseguimos sobreviver. Portanto, somos mais uns a viver à conta dos agricultores. Não é isso que a gente queremos ser encarados. Portanto, tem que haver forma de poder nos apoiar a nós. Não nos demitimos dessa nossa obrigação, como entidades de apoio e que fazemos essa extensão rural aos agricultores. Estamos lá presentes, mas temos de ter forma de conseguir fazer. Portanto, como estava anteriormente, havia uma parte da ajuda que nos alavancava, que nos ajudava. Também tenho algum receio que, a partir do momento em que passa a ser obrigatório de cumprir, que deixe de poder ser financiado através do quadro comunitário. E não podemos, como diz o Sr. Deputado Pedro Lins, não podemos estar aqui a querer ser mais papistas que o Papa. Não podemos estar a querer ter obrigações superiores à dos outros. Portanto, nós temos que tentar produzir de uma maneira sustentável, amiga do ambiente, com os menores custos possíveis para o agricultor, para que ele tire daí o maior proveito possível das suas culturas e das suas produções. É isso que nós pedimos e nós queremos ser parte ativa nesse papel e queremos ajudar. Portanto, temos ainda meios e técnicos para o fazer. A quem cabe decidir e legislar, que pense e que nos ajude também a que possamos fazer esse apoio ao agricultor com o menos custos possíveis para a parte do agricultor, que consiga ser enquadrado numa assistência técnica obrigatória dentro de umas medidas agroambientais ou noutras quaisquer, e que não olhem só para a certificação como um aspecto obrigatório. Essa certificação, muito boa que seja, é paga também pelo agricultor. Sabemos como é que as coisas funcionam no terreno. E não é só isso que é exigido. Portanto, há que produzir de forma sustentável, amiga do ambiente, seguindo princípios. Esses princípios só podem vir através da formação e de um apoio técnico eficaz e efetivo.
Não, eu só gostaria de acrescentar que basicamente é isto que o engenheiro Nelson disse. Congratulando-nos que as preocupações que a AJAP aqui trouxe hoje que sejam partilhadas por seus deputados. Portanto, quer dizer que estamos a pensar bem, estamos a pensar o mesmo que vós e que estamos disponíveis, como temos estado sempre até aqui, para continuar a colaborar e ajudar a que esta proposta de lei que vá para a frente e que seja o mais real possível e que se consiga aplicar efetivamente na prática.
Muito bem. Queria, em nome da Comissão da Agricultura e do Mar, agradecer a vossa presença, contributo da AJAP, dizer-vos que continuamos totalmente disponíveis para receber algum contributo adicional que nos queiram fazer chegar em tempo útil durante esta discussão e agradecer uma vez mais a vossa presença. Senhores deputados, vamos apenas interromper aqui por alguns poucos minutos esta reunião para darmos entrada à Confag. Muito obrigado.
Obrigado.